Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os ouvintes da rádio. Desejo que a graça do Senhor seja com todos vocês. No programa de hoje, eu gostaria de enfatizar algo que nós, no momento em que vivemos, pouco estamos conseguindo colocar em prática. Gostaria de ler um versículo antes de mencionar o assunto do tema de hoje. Gostaria de mencionar João, capítulo 1, o versículo 12. Vai dizer, falei a respeito disso há um tempo atrás, em um dos nossos cultos online, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram em seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Existe um povo, existe um grupo de pessoas neste mundo que é diferenciado. São aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram filhos de Deus. E quero dar ênfase em um S que tem aqui neste versículo: tornaram filhos. Não existe somente um filho de Deus nessa terra, mas sim muitos filhos. E esta é a família de Deus. A partir do momento em que nos convertemos e aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, nós passamos a fazer parte de uma família. Isto é inevitável. Ninguém se torna um filho único. Deus não tem filhos únicos. O seu primeiro e único filho foi Jesus Cristo, mas na sequência, aqueles que o aceitaram tornaram-se na sequência muitos filhos de Deus, e ele tem uma grande família. Todos que aceitamos Jesus como seu Salvador, fomos inseridos dentro da família de Deus. E alguém que é filho e faz parte de uma família, ele tem dentro dessa família comunhão, amor, relacionamento, toque, abraço, discussão, troca de ideias, direcionamento. Do momento em diante em que ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sai de um estado de solidão para fazer parte de uma grande família. E hoje nós queremos falar dessa realidade. Deus não tem nenhum filho único. Deus tem muitos filhos que precisam aprender a conviver, a amar, a viver em comunhão. É por isso que o assunto amor e relacionamento é tão central na família de Deus, porque ninguém vive o seu cristianismo de forma isolada. Fomos criados para viver em comunhão, e é sobre isso que nós queremos tratar hoje. E o nosso Pai, o nosso Deus, é um Senhor grande. Por isso queremos começar esse programa cantando com a equipe de louvor que esteve aqui no estúdio Ecos da Liberdade, gravando algumas músicas para os cultos online que tivemos até aqui. Gravamos então a música Grande é o Senhor e Muito Digno de Louvor.
Céu.
Como o assunto hoje é comunhão, gostaria de perguntar para minha esposa, que está bastante em casa com as nossas filhas mesmo, enquanto estou no trabalho, e gostaria de que ela compartilhasse um pouquinho qual que é o sentimento de uma comunhão entre filhos dentro de casa. Quero dar o bem-vindo à Aline aqui no estúdio. E a primeira pergunta que eu gostaria de que ela respondesse é: o que você vê de mais belo na comunhão entre irmãos?
Bom dia a todos. O mais belo da comunhão dentro de casa, eu acho que as nossas diversidades. É muito gostoso ver que nós somos diferentes e saber que um vai agir assim, outro vai agir diferente, um anima, outro às vezes não tá tão animado, mas essas diferenças que tornam a vida mais prazerosa, que trazem um sabor diferente pro nosso dia a dia, e eu acho isso fascinante no nosso dia a dia em casa, na nossa rotina.
Aline, conta pra gente também. Queremos ser bastante realistas também no programa e analisar também a realidade da vida, porque conviver em comunhão nem sempre é fácil, existem desafios. E o que você vê como grande desafio no convívio entre irmãos e de que forma isso nos faz crescer em algum sentido como pessoas e também como família?
Exatamente. Às vezes o relacionamento em família não é muito fácil, mas a gente aprende muito com ele. Eu vejo como exemplo, quando nós estamos passando por fases ou algum momento do dia onde a gente sente tristeza ou raiva, como que eu lido com esse meu sentimento? Como que a pessoa próxima vai lidar com uma pessoa que está triste ou que está com raiva? De que forma a gente pode tornar esse ambiente melhor? Se eu vejo que essa pessoa está precisando de ajuda, como eu posso ajudar? Tudo isso faz com que, sim, a gente cresça como ser humano, olhar para a necessidade do outro e não pensar tanto em mim, né? Apenas. E sim, ter uma visão mais ampla do que é ter comunhão. Se você quer ter comunhão, você precisa querer também ter um ambiente gostoso, saudável, e isso implica que todos façam a sua parte. Então, ali a gente cresce, a gente precisa se esforçar, e isso é uma grande lição de vida para todos nós, porque passamos não apenas por esses momentos em família, mas sim em todos os lugares que nós frequentamos, no nosso mundo afora, na escola, na igreja, no nosso trabalho, passamos por esses momentos. Então, a família, essa comunhão dentro da família é de grande valia, é um aprendizado enorme para as nossas vidas.
Obrigado, querida, por compartilhar um pouco. Nós queremos, na sequência, ouvir uma música, um pedaço de uma música gravada, inclusive por você, Aline, junto da nossa filha mais velha, Sara, que está com 13 anos no momento. Música que diz: Jesus, segura a minha mão.
Segura minha mão, Jesus, e me leva com você. Eu quero entender, contigo aprender, quero conhecer teu coração. Então segura minha mão, Jesus, e me leva com você. O mundo é tão escuro, eu perco o meu rumo. Eu só preciso de você. Thank you. você tá aqui, eu não corro perigo, pois em ti eu encontrei abrigo. Não há o que temer, então segura minha mão, Jesus, e me leva com você. Eu quero entender, contigo aprender, quero conhecer teu coração. Então segura minha mão, Jesus, e me leva com você.
Irmãos, nós estamos, no momento em que gravo este programa, estamos há 6 cultos sem estarmos de forma presencial em nossa igreja. 6 cultos. 5 domingos, incluindo mais um culto, que seria o culto de Sexta-feira Santa, que nossa igreja pratica e faz este culto na quinta-feira à noite. Portanto, 6 momentos em que a igreja estaria reunida e esteve impossibilitada. E é justamente por isso que eu gostaria de dar ênfase na comunhão cristã como sendo algo que este período difícil em que o mundo passa não pode afetar e jamais roubar aquilo que é de tão precioso no cristianismo. 1 João capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A comunhão é um dos elementos fundamentais, e existem algumas coisas que não podem ser praticadas na individualidade. Poderia ser o título da palavra de hoje também: sozinho não dá. Sozinho não dá. Nós seguimos respeitando alguns decretos. Nós, nossa igreja, neste final de semana, seguindo a orientação local do nosso município de Marechal Cândido Rondon, estaremos retornando com os nossos cultos, seguindo e respeitando o pedido de que pessoas acima de 60 fiquem em casa e também crianças de 0 a 12 anos. Porém, nós queremos refletir a respeito de que isso é um tempo passageiro que já precisa passar, e a comunhão não deve ser afetada por aquilo que está acontecendo. Sozinho não dá. O que não pode ser feito na individualidade? O amor ao próximo, por exemplo. Portanto, é impossível nós praticarmos os nossos dons, a hospitalidade, o cuidado mútuo, o aconselhamento, a ajuda prática, sem que a gente esteja unido com os nossos irmãos. A minha palavra hoje é para despertar os ouvintes a que não se acostumem a ficar sozinhos, porque, deixe-me dizer, existem algumas vantagens, entre aspas, em ficar sozinho. Sozinho você talvez não discute com ninguém, ninguém confronta os seus erros. Sozinho você não terá que aceitar o gosto do outro. O nosso egoísmo é ressaltado e facilmente nós nos sentimos bem isolados. É sim, é uma verdade. Nós vamos sentir falta, a solidão, mas o ser humano infelizmente se acostuma até vivendo sozinho na selva. Ele é capaz de acabar acostumando-se a esta mornidão de vida em solidão. Nós não fomos criados para isso como seres feitos filhos de Deus. E existem algumas coisas que sozinho não dá. Preste atenção. Primeiro, sozinho não dá. Sem amor não existe a prática cristã. Gálatas capítulo 5, versículo 14 vai dizer aquilo que mencionei, que toda a lei se resume num só mandamento: ame o teu próximo como a si mesmo. Sozinho, no seu quarto, o cristianismo é impraticável. Nós estamos colocando ele em ação, enviando mensagens pelo WhatsApp, fazendo vídeos, mas tudo isso é algo temporal para que já nós possamos olhar os nossos irmãos nos olhos novamente e sentir o seu abraço. É uma necessidade momentânea nos contermos, e a Bíblia também vai falar, há tempo de abraçar e há tempo de se conter, porém o abraço é algo que cura. Pastor Christian, colega de trabalho, mencionou que há uns anos atrás tiveram uma campanha no centro de Curitiba que dizia que o abraço cura, o abraço faz bem, ele é saudável, e nós precisamos disso. E o amor é praticado quando nós estamos em comunhão com o próximo. E a mensagem de hoje não é para que você saia abraçando, mas sim que nesse período de quarentena você se lembre que agora é um pequeno período de se conter, para que depois possamos voltar e nos amarmos com o calor que Deus coloca nos nossos corações novamente. Isso é cristianismo. Sozinho não dá. Sozinho não dá para ser um testemunho. Olha o que Jesus fala em João, capítulo 13, o versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É na prática do amor que nós somos reconhecidos como cristãos. Sozinhos não testemunhamos. O nosso testemunho de ser discípulos de Cristo está em nossa unidade, na unidade do corpo de Cristo, na proximidade e amor cristão. É ali que nós testemunhamos. Sozinho não dá. Sozinhos sentimos-nos inúteis. Gosto de observar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. Eu quero ler só o primeiro, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Existem muitas pessoas que começam a ter um sentimento de ser um sino somente, um som sem muito sentido, justamente porque estão sozinhos. Sozinhos não dá. Nós precisamos servir uns aos outros, praticar esta comunhão cristã, para que a nossa vida ganhe o sentido que Deus propôs para ela. Certa vez, uma mulher estava em alta depressão, procurou muitas ajudas profissionais e, por fim, ela viu que talvez o seu pastor seria um recurso. Foi até o seu pastor e disse da sua depressão, falou que já estava há muitos dias trancafiada em seu quarto e a vida não fazia mais sentido para ela. O pastor lhe deu uma tarefa. Disse: senhora, o que você sabe fazer na cozinha da sua casa? Qual é uma das suas habilidades culinárias? E ela respondeu: sei fazer bolachas, pastor. Gosto de fazer bolachas. Então eu vou lhe dar uma tarefa e você volta aqui daqui umas 2 semanas. Nos próximos dias, você vai fazer bolachas, as melhores que você puder, e vai distribuir para pelo menos 10 dos seus vizinhos ou amigos. E assim, ele despediu a mulher sem muitos conselhos, apenas com essa tarefa. Ela nunca mais voltou ao seu consultório médico. E certo dia, em um dos domingos de culto, ele a encontra na igreja e pergunta: como está sua depressão? Você não voltou a falar comigo. E ela disse: pastor, depois que eu entreguei a terceira ou quarto pacote de bolacha que eu fiz e enxerguei no meu próximo o sorriso de gratidão por aquilo que eu tinha feito de bom para ele, o meu sentimento de inutilidade passou e eu senti que é servindo ao próximo que minha vida faz sentido. Sozinho não dá. Irmãos, preciso finalizar devido ao tempo desse programa, mas eu gostaria de hoje dar ênfase de que a comunhão cristã precisa ser preservada em nossa mente como algo a ser praticada hoje, através dos meios possíveis que nós temos, redes sociais e tudo mais, celular, mas já, a hora que nós pudermos, queremos voltar a abraçar, a amar, a olhar nos olhos as pessoas que estão carentes do amor de Cristo. E a única expressão do amor de Cristo para a pessoa depressiva que você conhece, talvez serão os seus olhos, a sua mão e o seu abraço. Que Deus fortaleça a comunhão da igreja, que Ele possa fazer de você e de mim uma bênção para os nossos irmãos. Somos filhos, ninguém é filho único de Deus. Somos filhos de um Pai que tem muitos filhos e nós precisamos aprender a conviver em comunhão com os nossos belos irmãos que foram salvos pelo mesmo sangue e que receberam como presente o mesmo corpo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito de uma grande família. Que Deus abençoe e guarde a comunhão cristã em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.